O INSS bem que está tentando, mas a fila dos que aguardam uma perícia médica só cresce. Em agosto, 637 mil pessoas aguardavam atendimento, 7% a mais do que em junho.
E olha que em julho, o INSS lançou o Programa Nacional de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. Por meio dele, servidores e peritos recebem horas extras para tentar atender a demanda.
Vamos conversar sobre este assunto com o advogado previdenciário Fernando Gonçalves Dias. Fernando, bom dia para você. Alô, Fernando, tá ouvindo?
Oi, bom dia, sim, eu estou ouvindo.
Ah, perfeito, deu aqui um picote aqui na transmissão. Fernando, o que a pessoa deve fazer para, uma vez marcada a perícia, e olha que é um sufoco, né, para marcar a perícia, não chegar lá na hora, no guichê do atendimento e descobrir que o seu pedido não pode ser atendido porque falta algum documento?
Olha, o primeiro passo é observar os requisitos no atestado médico. O governo atual, ele está com uma intenção boa, né, como os governos anteriores, de tentar pôr fim a essa fila. E eles criaram agora a possibilidade do segurado fazer essa solicitação através do 135, que é a central da Previdência, ou através da web, né, que é o Meu INSS, é o aplicativo do INSS, ou através do site. Como requisito, há necessidade de que o atestado tenha sido emitido há menos de 90 dias e que o prazo de repouso, de descanso, de necessidade que a pessoa tem, né, para se recuperar, que ele esteja escrito com o nome do médico, né, do profissional de medicina ou o profissional aí de odontologia. Esse é o primeiro requisito.
Certo, Fernando, mas fora isso, além daqueles documentos pessoais, assim, fora a questão médica mesmo, a pessoa precisa levar identificação pessoal, carteira de trabalho, o que mais é imprescindível nesse momento?
Ah, sim. Olha, é imprescindível que a pessoa esteja munida da sua carteira de trabalho, dos documentos pessoais, identidade, CPF ou uma carteira ali de habilitação, munida do atestado médico original, e se tiver exames complementares, também levá-lo no original. Sempre é importante levar no original. Com isso, se evita aí o indeferimento do pedido, que é a negativa por parte do INSS.
É porque a gente pergunta isso, viu, Fernando? Porque já demora meses para a pessoa conseguir o atendimento. Quando chega lá, a pessoa está ansiosa para ter a tua demanda atendida, a demanda atendida, e quando vê, está faltando aqui um documento e tal. Documento digital, a pessoa está no celular lá, a foto não serve, tem que ser no papel, é isso ou não?
Sim, preferencialmente no papel. Agora, se for um documento válido nacionalmente, como a CNH, que hoje pode ser digital, pode ser também o digital, porque ele tem validade e o médico perito ele tem que aceitar, né, por uma questão legal, uma questão de lei.
Uhum. Fernando, o INSS está fazendo um pente fino nos benefícios, né, para detectar fraudes. Se o segurado for convocado, que documentos também ele precisa apresentar para não ter o benefício cancelado?
Olha, em tratando-se de benefício por incapacidade, é importante levar-se os documentos que ele está fazendo ali, uso de medicamento, documentos, relatórios, documentos que comprovem que ele está fazendo tratamento médico. Porque o INSS ele busca, com essa revisão dos benefícios, com esse pente fino, identificar aquela pessoa que se afastou no passado, né, através da via judicial ou mesmo pelo próprio INSS, e já recuperou a sua capacidade e continua recebendo. Então é imprescindível, se a pessoa não quiser perder seu benefício, né, e comprovar a legalidade do recebimento, que ela tenha documentos em posse, documentos originais, não rasurados e com a identificação dos profissionais. Aqui nós estamos falando dos benefícios por incapacidade. Agora, outros benefícios como a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadorias especiais, aí é importante a pessoa levar todos os documentos que instruíram, aqueles primeiros documentos que ela levou quando ela foi aposentar. Por isso é muito importante, quando a pessoa requer um benefício, ela guardar aqueles documentos que ela apresentou ao INSS, porque o INSS tem um prazo aí de 10 anos para chamar esses segurados para comprovar ali a legalidade daquele benefício que foi concedido no passado.
Nós estamos conversando com o advogado previdenciário Fernando Gonçalves Dias. Estamos falando aqui sobre a situação das perícias no INSS. A questão aí das filas. As filas estão imensas. Os segurados aí demoram talvez meses para conseguir um atendimento. E o Fernando está dando aqui boas dicas para você chegar lá e ter o atendimento efetivado. Fernando, vamos falar aqui um pouquinho da reforma da Previdência de 2019, né, que foi uma reforma aí bem intensa, né, em comparação com outras que tivemos aí no passado. Eu sou de uma geração que começou a trabalhar muito cedo, então 14, 15 anos, hoje nem mais é possível isso, nem pode mais, né? Mas com 14, 15 anos já tinha gente da minha geração com carteira assinada. E aí quando chega ali com seus 50, opa, tô com 40 anos de contribuição aqui, já vou lá no INSS para entrar com o meu pedido de aposentadoria. Como é que ficaram as regras para se aposentar pelo INSS depois da reforma da Previdência de 2019? Por exemplo, essa geração começou a trabalhar cedo e quer agora se aposentar, só que tem um porém, né, Fernando?
Sim, Adriano. Mudou bastante. Essa talvez tenha sido a reforma mais ampla, que ela retirou ela deixou de regulamentar na Constituição e trouxe para a legislação ordinária. Bom, vamos lá. Até 2019, não existia o requisito idade mínima. Então, bastava a pessoa ali, o segurado homem, né, comprovar 35 anos ou a mulher 30 anos. Nós temos duas espécies aí de benefícios, que é para o professor, que é um tempo reduzido de 5 anos. Então, no caso da mulher, 25, no caso do homem, 30. E também para aquelas pessoas que trabalham em ambientes de risco, tá? Profissionais da área de saúde, profissionais metalúrgicos, enfim, empresas onde tem ruído, agentes biológicos ou químicos. Essas pessoas também têm direito a uma aposentadoria com tempo menor, iniciando-se com 15 anos de contribuição e o máximo 25. Para essas pessoas também foram criados o requisito idade mínima. Mas vamos lá, a pessoa que começou cedo, como é o seu caso aí, Adriano, começou lá aos 14, 12, 11, 9 anos, não tem importância, esse tempo será considerado, desde que a pessoa tenha, né, uma comprovação. Vamos a um exemplo de uma pessoa que veio do meio rural e aos 9 anos de idade ela já exercia atividade no campo. Se ela tiver como fazer prova disso, uma prova testemunhal, algum documento que comprove que aquela propriedade era dos pais, enfim, que a pessoa estudava ali numa escola rural, é possível que esse tempo seja computado para que a pessoa consiga chegar lá em 2019, mesmo com pouca idade, conseguir comprovar 35 anos, um exemplo aqui do homem. Agora, se essa pessoa não conseguir os 35 anos de comprovação, ela vai ter que observar algumas regras que foram criadas, dentre elas duas regras de transição. Uma que assegura aquelas pessoas que estavam há 2 anos de aposentar. Então, vamos considerar aqui, Adriano, uma pessoa que estava com 35 anos, estava com 33 anos em 2019. Faltavam 2 anos para essa pessoa se aposentar. Se ela comprovar ali, pagar os 2 anos restantes e mais 1 ano de, vamos dizer assim, entre aspas, de pedágio, ou seja, contribuir por mais 3 anos, essa pessoa tem direito a uma aposentadoria, porque ela cumpriu um requisito aí de um pedágio que exige 50% a mais de contribuição. Haverá essa aposentadoria, será concedida com incidência do fator previdenciário, né? Para quem está nos ouvindo, talvez não saiba o que é o fator, mas o fator ele achata, ele reduz um pouco o valor da aposentadoria, mas mesmo assim, né, o meu aconselhamento, vamos dizer assim, é no sentido de que a pessoa deve receber esse benefício, mesmo ele tendo um valor reduzido, porque ela vai aposentar mais cedo. Agora, existe a possibilidade da pessoa contribuir com um pedágio de 100%, ou seja, tomando como exemplo essa mesma pessoa com 33 anos, ao invés dela contribuir por mais 2, ela contribui 4 anos. Aí ela tem que ter uma idade que vai somar e vai chegar a uma pontuação lá de 95, 96 pontos, e aí ela se aposenta sem a incidência desse fator. Ela se aposenta com um valor máximo que ela poderia se aposentar nas regras anteriores. Basicamente, é isso. O que nós podemos dizer é que essa reforma da Previdência, ela criou um novo requisito para todas as aposentadorias, que é o requisito idade mínima. Essa idade mínima, no caso da aposentadoria especial, para quem trabalha exposto lá a agentes nocivos, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, inclusive eu sou o patrono desta ação, ela está sendo, né, a ação é promovida pela CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e eu sou advogado desta confederação, e lá nós estamos pedindo para o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade deste requisito idade mínima, dentre outros dois pedidos lá que nós estamos fazendo também. Basicamente, isso aí, Adriano.
Tá certo. Esse foi o Fernando Gonçalves. Obrigada, viu, Fernando, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Raquel. Estou à disposição.